Olá, tudo bem? Por aqui Eli Matos falando. Este é mais um episódio do Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. No dia 28, celebramos o Dia do Orgulho LGBTQI+, um movimento criado para marcar a importância da diversidade e também marcar posição contra a intolerância e o preconceito contra essa comunidade. A história do dia 28 de junho, como Dia do Orgulho LGBTQI+, remonta ao final dos anos 1960. No bairro Village, em Nova York, havia um bar chamado Stonewall, frequentado pela comunidade LGBT e que era alvo constante de batidas e vistorias, muitas vezes violentas, por parte da polícia local. Então, no dia 28 de junho de 1969, os frequentadores foram às ruas protestar e fazer frente a esses abusos. Surge então uma marca histórica do movimento. A comunidade LGBTQI+, ainda é vulnerável ao preconceito e ataques de intolerância, sabemos bem disso. No entanto, vem conquistando cada vez mais representatividade e força nas sociedades democráticas. Um dos indicativos desse destaque é a crescente adesão de empresas ao marketing e até operações de negócios específicas dedicadas especialmente a esse público. Só que esse movimento hoje vem acompanhado de uma polêmica. Será o movimento dessas empresas um suporte legítimo à causa LGBTQI+, ou apenas um comportamento oportunista que não contribui com as raízes de diversidade e representatividade do movimento? O termo pinkwashing, que tem um leque de significados e interpretações, está associado a este uso da causa LGBT para amplificação das ações de marketing visando apenas a conquista de mercados, não importando os reais efeitos sociais. O Cassiano Tressoldi, que foi aluno do mestrado do programa de pós-graduação em administração aqui da PUC, estudou exatamente isso. Ele buscou entender como o marketing está relacionado com as mudanças sociais promovidas pela causa LGBTQI+. E nada mais natural que o próprio Cassiano nos contar mais sobre isso. O Lelis, que é orientador dele, bateu um papo com o Cassiano. Ouve aí.
Cassiano, primeiro explica para nós o que é o LGBTQIA+, o que é essa sopa de letrinha e como o movimento se organiza.
Certo. Essa sigla, né, ela traz muitas dúvidas para quem se depara com ela, né? Porque são várias letras, né? Ela foi se modificando com o tempo. Lá nos anos 90, a sigla conhecida era GLS, né? Gays, lésbicas e simpatizantes. Então, naquela época, não se incluía outras siglas, né? Outras lutas dentro dessa sigla. E hoje, né, ela foi evoluindo, enfim, aí passou para LGBT, que incluía bissexuais e transexuais na sigla, até a nomenclatura LGBTI, né? Que incluía também o intersexo, que é adotada pela ONU, inclusive. E aqui no Brasil, atualmente, está se utilizando a sigla LGBTQIA+, né? Que são lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexo e outros, que é a representatividade do mais, né? Então, é uma sigla que está em evolução justamente porque ela está abarcando outras lutas, né? Outros perfis, outros indivíduos que lutam relacionados a questão da igualdade de gênero, né, da diversidade de gênero e também a diversidade sexual. Então, a necessidade da evolução dessas siglas foi justamente para incluir essas outras pautas, porque cada uma dessas siglas, cada um desses rótulos, eles têm demandas diferentes, né, porque eles são perfis diferentes. Todos são relacionados à diversidade sexual, de gênero, mas todos têm uma demanda específica porque eles são representados de uma forma diferente, né? Então, teve essa evolução da sigla, que foi muito necessária, apesar de alguns estudos não concordarem que esse tipo de característica deve ser rotulada, porém é necessário para as lutas políticas, para as demandas políticas que são feitas hoje em dia, né? Então, foi necessário ter essa evolução da sigla e incluir essas outras diversidades, que em número pode até não significar tanto, mas também são consideradas e devem ser consideradas, né? Então, por isso que teve essa evolução.
Ok. Agora, explica para nós o que, que é Pink Money e Pink Washing.
O Pink Money, ele é chamado de dinheiro rosa, né? Na tradução literal, ali é dinheiro rosa. Então, é o valor financeiro que essa comunidade tem para gastar. É o valor financeiro que essa comunidade ela movimenta hoje na sociedade, né? Então, tem algumas pesquisas, inclusive, que dizem que as pessoas, né, que são da comunidade ganham pelo menos duas vezes mais em questões de salário e gastam 30% a mais que casais heterossexuais, por exemplo. Só que aí a gente tem um contraponto, né? Esse recorte que foi feito são aqueles gays brancos, classe média alta, né? Que tem toda essa possibilidade, né? Se a gente for olhar para outras siglas, para os transgêneros, para essas pessoas mais marginalizadas, isso não acontece. Então, esses estudos, eles representam uma parcela, sim, da comunidade, só que eles não retratam exatamente o que está acontecendo. Né? Então, o Pink Money é justamente esse valor financeiro que é gasto pelas pessoas que fazem parte da comunidade na sociedade, no mercado, enfim, né? E o Pink Washing, ele é uma palavra que é derivada do greenwashing, né? Ela veio do greenwashing, que o greenwashing significa a lavagem verde, né? Então, são empresas que apoiavam a sustentabilidade, né? Apoiavam essa pegada mais sustentável, porém, não tinham atitudes que condiziam com isso. Então, a gente chama essa prática, né, de greenwashing. E o pinkwashing, ele vem dessa ideia, né? Então, é a lavagem rosa. Então, são empresas que dizem apoiar a comunidade LGBTQIA+, porém, não tem práticas que estão de acordo com esse apoio, né? Tem algumas, não tem práticas positivas, não contratam pessoas da comunidade, né? Esse tipo de apoio que não acontece. Então, essas duas palavras, elas são bastante relacionadas. O greenwashing, o pinkwashing com o pink money. O pink money é o dinheiro que as empresas querem, e o pinkwashing é esse dinheiro que é lavado, né? Ele não condiz com as práticas da empresa. Então, ela diz que quer, mas ela não mostra que tem interesse mesmo. Então, tem essa diferença.
Ah, legal. O pinkwashing estava como, digamos, mote, ou como problema de pesquisa da tua dissertação, né? Ele foi um dos motivadores da tua dissertação que tu fizesse aqui no nosso programa de pós-graduação em administração. Fala um pouco sobre a tua dissertação, que resultados interessantes tu encontraste decorrentes do teu trabalho.
A dissertação ela foi peça-chave, assim, até para minha compreensão sobre o que essas pessoas estão pensando sobre essas práticas, né? Então, eu usei esses termos na dissertação também, e os resultados foram bastante interessantes, assim. A gente percebe que as empresas, principalmente agora que a gente está no mês do orgulho aqui, as empresas começam a falar mais sobre isso, né? Vira pauta das empresas, das marcas. E na dissertação eu consegui entender um pouco mais o que essas pessoas pensam sobre essas práticas. Então, na dissertação eu conversei com pessoas gays, né? Então, são justamente essas pessoas que têm mais poder aquisitivo, né, dentro da comunidade, que são um pouquinho mais visibilizadas, digamos assim. Então, eu conversei com essas pessoas, e ainda assim essas pessoas percebem que não são representadas, né? Ou que outras letras ali da sigla não tá sendo representada. Então, os resultados foram positivos nesse sentido, e foi possível perceber que as empresas, elas estão fazendo sempre a mesma coisa, né? Colocando arco-íris na marca, ali na rede social, dizendo que apoia, mas da porta para dentro é diferente, né? É bem diferente. Então, se a gente for ver as propagandas que elas fazem, por exemplo, normalmente no mês de junho, né, que é o mês do orgulho, a gente percebe que elas colocam, quando elas usam, né, pessoas gays, um casal gay de homens brancos, com o corpo malhado, né? Então, dando um tapinha nas costas, assim, bem coisa de hétero mesmo, e eles não fazem uma pegada mais visível, assim, isso da publicidade para fora, né, é o que a gente enxerga mesmo das empresas. E isso também é um ponto que esses entrevistados, eles colocam, né, que as empresas, elas tentam fazer isso, mas sempre com cuidado para não deixar as pessoas, né, não gerar muita reação negativa. E isso é ruim, né? Isso, eles não normalizam, eles não colocam pessoas trans, né? Eles não colocam pessoas pretas. Então, essas questões apareceram muito nos resultados ali da dissertação, né? Eu consegui identificar três esferas diferentes, assim, de atitudes das empresas, das marcas sobre o LGBTQI+, as que realmente querem apoiar. Uma delas foi essa representatividade na propaganda, né? Ou a falta dela, no caso. A outra foi relacionada à diversidade organizacional, né? Segundo eles, a empresa, ela precisa ter uma pegada mais organizacional, né? Trazer essas pessoas para trabalhar dentro da empresa e não somente nos cargos mais inferiores, assim, hierarquicamente falando. Então, outro ponto é esse, né? Que as empresas, elas precisam ter programas de contratação dessas pessoas, né? Um programa de incluir mesmo internamente essas pessoas, porque elas sofrem bastante com a marginalização, elas realmente não têm muitas vezes como trabalhar, porque as empresas não contratam, principalmente os transgêneros, que acabam muitas vezes indo para a prostituição. Então são pontos que não estão diretamente relacionados ao marketing, mas que fazem parte de toda essa pegada mais social da empresa sobre a comunidade. Então as empresas, elas precisam pensar nisso também, né? E outro ponto de resultado que foi encontrado é a cultura interna da organização. De nada adianta a organização ter essa pegada se ela não mostra para as pessoas que trabalham lá, né, não tem uma cultura mais focada em abrir os olhos das pessoas sobre a causa, né, internamente falando. Então não adianta eu estar trabalhando numa empresa que diz que apoia, mas ter um colega, um superior que tem preconceito e acaba deixando isso bem claro, né? Ou às vezes preconceito velado, que também é um problemão. Então as empresas, elas precisam focar nessas questões, e o apoio tem que iniciar dentro da empresa, né? De dentro para fora, não ali da publicidade, da propaganda para dentro. Isso tem que ser levado em consideração também.
Ah, bacana. A gente viu aqui que, pela tua fala, que não adianta só botar o arco-íris no logo ali, ou numa campanha, e não, enfim, não ser consistente do ponto de vista de estratégia. E lendo a tua dissertação, dá para ver que tem um monte de empresas que pisaram na bola, que pisam na bola e que são, às vezes, boicotadas. Vamos pensar do outro lado. Tu tens algum exemplo de alguma empresa que faça isso bem? E o que, que ela faz?
Tem bastante exemplos, assim, positivos de empresas que buscam isso. Até o próprio Boticário, que apesar de não ter nada muito específico, ele acaba sendo considerado positivo, né? Que foi um dos primeiros, lá em 2014, que fez uma propaganda voltada a esse consumidor, né? E teve muitas pessoas que eram do contra, tentaram boicotar, mas mesmo assim o Boticário seguiu e hoje e ele não faliu por causa disso, né? Então as empresas, elas têm um pouco de medo de fazer errado e acabar ou fazer certo e as outras pessoas que são contrárias boicotarem, mas ninguém nunca faliu, eu pelo menos desconheço uma empresa que faliu por conta disso, né? Outra empresa que tem uma pegada bem legal, uma empresa pequena, é a marca Salve, que é de maquiagens. Eles realmente não têm programas assim específicos, mas eles contratam pessoas, eles mostram pessoas trans, né, nas propagandas, eles têm todo esse cuidado, né? Então, a gente precisa parar para pensar e refletir, né, se realmente a empresa, a marca, ela está querendo apoiar, ou se ela está fazendo isso somente para buscar o pink money que a gente fala, né? Tem algumas marcas que apoiam, que todo mês de junho colorem as peças de roupa e esse tipo de coisa, e só que internamente o CEO, por exemplo, ele apoia campanhas, por exemplo, nessa última eleição do Bolsonaro, querendo ou não, a gente tenta evitar falar desse assunto político por conta da polarização, mas é necessário, porque não adianta para a comunidade, pelo menos, gastar o dinheiro, colocar o dinheiro dentro dessa empresa, com essa marca, e essa marca apoiar financeiramente uma candidatura de alguém que é contrário as conquistas que o LGBTQI+ teve durante esse processo, né? Então é um problema, é um meio que um, né, a gente não sabe muito como reagir. Então as empresas, elas precisam ter isso no DNA e internamente, como eu comentei antes, na cultura da organização, porque isso tem que passar por todas as classes da organização, né? Todas a hierarquia da organização. Não adianta o pessoal da comunicação fazer toda uma campanha, pensar em alguma coisa, se o CEO da empresa não tem esse mesmo pensamento, às vezes até desconhece quais as campanhas são feitas. Então, ali a gente já vê que não está no DNA da marca, mas sim é uma campanha simplesmente para buscar dinheiro dessa comunidade. Então, tem sim algumas empresas que são modelo. E aí a gente entra num paradoxo, porque por mais que as empresas elas buscam o pink money, elas estão, de alguma forma, dando visibilidade para a comunidade. Então, tem muita gente que acha isso errado, tem muita gente que pensa que, pelo menos, estão fazendo alguma coisa. Então, é meio que um paradoxo. E dentro desse paradoxo, eu fico mais no que, pelo menos, estão tentando fazer alguma coisa. É, por mais que não seja positivo, elas estão lá e estão gerando essas conversas, essas discussões que eu acho que são muito positivas para a gente ir caminhando para um patamar um pouquinho melhor, né? Nesse sentido.
Valeu, Cassiano. Agora eu chamo a bancada completa do Conversa de Fundamento para a gente bater um papo sobre esse tema. Satisfação, então, receber aqui nesse bate-papo hoje a bancada completa. Ledes Spartel, tudo bem?
Olá, Eli. Olá, pessoal.
Osmar Tomás de Souza, tinha pulado um episódio aí, Osmar, tudo bem?
Tudo bem, Eli, colegas, pessoal, tudo bem?
Direto de Paris, como é que tá aí em Paris? Quente?
Quente, O tempo resolveu agora das caras de primavera e a gente está com dias bem, bem agradáveis. Quase verão, eu diria.
Por que tu não está assistindo o Roland Garros? Me conta.
Ah, rapaz. Público limitado, ingressos muito caros. É. Não tem como. Não me pertence.
Stefania Almeida, tudo bem?
Tudo bom, Eli. Tudo bom, colegas. Tudo bom, pessoal?
Vamos lá então bater um papo sobre essa abertura do podcast, a conversa que o Lelis teve com o Cassiano. Então eu queria chamar, Lelis, tu primeiro para dar teu overview aí sobre o assunto pinkwashing. O que tu tem a dizer para abrir nossa conversa aí?
Bom, foi muito legal a conversa com o Cassiano, mas acima de tudo foi muito interessante orientar o Cassiano, né? Eu fui orientador do Cassiano no mestrado. E acompanhar a dissertação dele, acompanhar o tema que ele escolheu para objeto de estudo, né, foi muito interessante, porque tem uma série de implicações sociais no que ele estuda, e claro que o foco dele foi também a implicação que isso traz para as empresas. Então foi muito legal, foi muito revelador entender as nuances desse fenômeno do pink washing. E foi interessante também porque eu tenho levado o Cassiano nas minhas aulas. Esses dias eu levei lá numa aula de graduação e foi uma resposta muito boa para dos alunos, porque eles disseram que às vezes a gente olha nos negócios muito para a questão do negócio em si, da prática de gestão, e esquece um pouco da prática humana interna e da relação das empresas com a sociedade, né? E eu sempre falo, eu disse, olha, eu convidei o Cassiano e gosto de interagir com o Cassiano porque às vezes a gente toma um choque de realidade, né? A gente tem a questão das marcas fazendo ações que, na verdade, não refletem nenhuma política interna ou nenhuma política, estratégia mercadológica, mas querem muito mais ganhar dinheiro ou capitalizar com aquilo. Mas também tem o lado de a gente sair um pouco da zona de conforto. Eu falo com meus alunos, é muito fácil ser homem branco, hétero, de classe média alta. Quando eu começo a olhar o outro lado, eu começo a perceber que a sociedade é muito mais complexa do que aparentemente ela é vista de fora, eu diria. E é muito bom, a resposta dos alunos tem sido muito boa. Mas sempre vem aquela questão, tá, mas como empresa o que, que eu faço? Porque está muito difícil se posicionar, né? Hoje em dia é super polêmica, a gente vive uma cultura de cancelamento. Se tu te posiciona a favor de um movimento, tu recebe crítica do outro lado. Se tu te posiciona contra alguma ideia, tu toma a resposta. Tu não te posiciona, tu toma a crítica também.
É
muito difícil, é uma decisão empresarial muito complexa, tem que ser muito bem pensada, né? Não é alguma coisa, como o Cassiano diz, não é simplesmente botar um arco-íris na tua logomarca, na tua comunicação, que pronto, tu é socialmente responsável. Uhum.
Não, mas se é difícil na pessoa física, nós falávamos antes, fora do ar, antes de gravar, que essa questão de posicionamento ela é muito delicada, né? Hoje em dia, em particular, né? Porque tem uma série de conotações políticas, a gente vive num mundo extremamente polarizado que sufoca o debate, né? O debate saudável, né? Eu me lembro uma vez o episódio que, para mim, Eli, foi mais complicado de gravar, foi um episódio que nós gravamos com a Gisele sobre racismo, não sei se vocês lembram.
Lembro.
Eu me lembro que foi bem difícil para eu montar o roteiro, estruturar, porque eu queria fazer um programa equilibrado, a gente estava preocupado em fazer um programa bacana, né, que pudesse discutir questões com a Gisele, que é uma menina negra, né, então a gente fez todo um trabalho, assim, foi super difícil, o programa, o episódio depois ficou muito legal, assim, voltem aí no tocador e vocês vão achar, eu não lembro agora qual é que é o número dele, mas é só voltar ali e vocês vão encontrar. Mas foi difícil, né? Justamente por isso, porque tem essa dificuldade de a gente abordar esse tipo de assunto, né?
Eu acho que o Cassiano também nos também convivendo com ele, enfim, acompanhando um pouco o trabalho, eu fui banca dele, e ele sempre foi muito engajado no movimento. A gente tem uma ideia, o Lelis falou aí, eu, né, como homem branco, etc., mesmo sendo mulher, e tu tendo uma série de pessoas na tua convivência, né, que tu pensa, não, eu convivo, tenho vários amigos que são homossexuais e tal, mas eles também pertencem a uma elite, né, em termos de instrução, né, em termos de serem pessoas que têm acesso a bons trabalhos, etc., por fazerem parte desse público que é muito mais moralmente aceito, que é o gay, né, de bom papo, bem vestido, que é um cara cool, né, que tá bem posicionado profissionalmente, que acaba sendo... digamos assim, o perfil pelo qual às vezes a gente faz um julgamento moral de que toda a comunidade LGBTQ+ é bem aceita, né? E não é bem assim. Então, acho que isso é muito interessante quando a gente conversa com ele e vê um pouquinho mais essa questão como pano de fundo, né? De que não é simplesmente trazer esse tipo de perfil nas campanhas das empresas. Né? Que a questão da aceitação ela é muito maior, né?
Sim, é que a empresa ela tem que fazer, me parece, e eu acho que é isso que ficou para mim mais marcado na conversa com o Cassiano, a empresa ela tem que entender que ela tem que trazer não só uma bandeira qualquer, não só dizer assim, tudo bem, eu acho muito legal o movimento, mas ela tem que entender o movimento para se comunicar com o movimento de maneira adequada, até para que o movimento que tem as suas pautas, né, de representatividade possa ser representado, né? Ou seja, que aquilo signifique algo de fato, né? Não sei se tu concordas, Mar.
Concordo totalmente. Quando o Lely estava comentando, eu estava pensando aqui o tamanho do desafio para que a empresa não seja vista como oportunista, né? Além, obviamente, de ter que tomar a decisão e ir adiante, e vocês devem se lembrar de algumas campanhas que foram bem polêmicas no Brasil, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, enfim, sempre viraram polêmicas quando colocavam casais homossexuais nas campanhas, muita gente reagia contra e tal. E, claro, nesse caso a gente está falando de grandes empresas, tipo... Sem querer fazer propaganda, Natura, Boticário, Gol, Tiffany, né, que fez uma campanha na linha. Mas eu fico pensando o seguinte, para não soar como oportunista, que o Eli estava destacando a importância de conhecer mais a fundo o movimento, porque eu fico imaginando o seguinte, dentro da empresa, como é que essa política se expressa, né? Porque, ok, fazer marketing é fundamental, porque, afinal de contas, tu tá atendendo um público e é um público, e atender esse público não diminui nada o atendimento aos outros, a história do direito, né? Tu tá simplesmente ampliando o direito para todo mundo se sentir representado. Eu acho que isso é uma coisa importante. Mas dentro da empresa, eu fico pensando, por exemplo, políticas de empresa licença maternidade, licença paternidade, quando são casais de mulheres e homens, né? Plano de saúde, por exemplo, plano de saúde que beneficie companheira e companheiro quando são casais homossexuais. Então, assim, eu fico, de novo, eu acho que esse aqui é o desafio, além, obviamente, de entrar no embate externo, que a empresa vai ter que entrar, porque muita gente não vai aceitar tão facilmente, mas para que seja realmente uma política completa, essas coisas para dentro da empresa também me parecem que são desafios importantes, né? E é um passo que, bom, depois que tu deu, vai embora, né? Não sei se vocês concordam com isso.
Não, perfeito. O Cassiano fala muito também na dissertação dele sobre essa questão das políticas, né? E sobretudo políticas para esse grupo que é, né, ainda que tem muito mais dificuldade, né? Talvez o grupo mais trans e tal, que tem mais dificuldade de acesso a uma empregabilidade que não esteja no limite, assim, limítrofe na sociedade. Então, sim, né, isso também é importante. Na verdade, o ideal seria que a gente chegasse num mundo em que isso já fosse totalmente equalizado, né? Ou seja, a gente não precisa ter política para isso ou para aquilo, né? Porque já se equaliza em torno de toda a sociedade, mas estamos longe disso, né? Então, esse passo, ele é visto pelo grupo como tão importante, né, quanto a questão das campanhas, porque as campanhas geram, digamos assim, recurso para a empresa a partir da captação de determinado público, né? Mas as políticas são muito mais uma entrega para esse grupo, né? E para a sociedade, óbvio, como um todo também.
Uhum. Eu fico pensando, vai, Osmar, ainda a coisa da comunicação, porque o marketing é comunicação, é uma forma de comunicação da empresa, mas eu fico pensando também no desafio que a empresa conseguir fazer uma boa comunicação depois que tem a repercussão da campanha de marketing. Eu não sei nem se o rapaz trabalha com isso na dissertação, porque afinal de contas a dissertação é mais do que a conversa. Mas a repercussão depois envolve comunicação da empresa, né, a partir do que foi colocado no ar, na rua, digamos assim. Que também é um desafio, né? Porque tu corre o risco de depois entrar numa comunicação muito agressiva, que aí assusta mais ainda, ou entrar numa comunicação mais positiva, mais leve, mais tranquila. Então, eu acredito que é um desafio bem interessante e necessário, né? Acho que isso que é o que fica dessa história toda.
É que tem toda essa questão que a gente já conversou, inclusive, sobre que tem sobre outros tópicos, assim, a gente falou sobre sustentabilidade, Green Label, em outros episódios, né? Que é como tu evitar que o negócio se aproprie de uma causa sem que essa causa seja devidamente cuidada, né? E era um pouco, acho que o Lely estava falando, né, Lely, de absorver a cultura do movimento para poder... aí sim, cumprir um papel, né? Esses dias eu estava dando aula de desenvolvimento e falando de negócios sociais, e a ideia do negócio social, ela sempre me pareceu muito interessante, porque ela é um negócio, é uma empresa que dá lucro, mas ela tem um comprometimento com algumas causas sociais, com a baixa renda, especialmente, na definição, né? E isso é a missão dela, faz parte do propósito do negócio, né? Me parece que quando tu engaja nessas causas, não que o teu propósito tenha que ser apoiar a causa, nada disso, mas existe, eu acho, não sei se tu concorda, tem uma... se assume uma responsabilidade aí, né?
Sim, sem dúvida. Mas se tu falasse de mudança cultural, né, a gente tem que pensar que essas mudanças, elas são... as mudanças de cultura organizacional, elas, primeiro, são demoradas, elas demoram tempo para acontecer, mas elas também são um reflexo, um espelho do que acontece na sociedade, né? Então, o fato da gente ter hoje uma menor tolerância à misoginia, machismo, homofobia, racismo, isso vai se refletir na forma como as empresas gerenciam os seus recursos e fazem as suas comunicações, definem as suas estratégias de marketing. No trabalho do Cassiano, até nem explorei isso tanto quando eu fiz a conversa com ele, ele traz uma série de exemplos de empresas que pisaram na bola quando fizeram isso, né? E às vezes as coisas são muito sutis, né? Tem marcas que sofreram boicote às vezes por coisas que aparentemente não são tão relacionadas assim, mas são. Então, um exemplo foi um executivo de uma empresa que ele, nas redes sociais, o CEO, na rede social dele, ele fez um comentário assim do tipo, quando o Jean Willis disse que ia sair do Brasil, do tipo, ah, ninguém vai sentir tua falta, ou já vai tarde. Era um posicionamento pessoal, não da marca, e era um posicionamento com relação a uma figura, provavelmente em função do seu desempenho como político. Mas a gente tem que entender o contexto de que era um político super ligado, super identificado com o movimento LGBTQI+, e essa empresa acabou sendo, em mídias sociais, acabou sendo esculachada e boicotada por muita gente. Então, às vezes, são essas sutilezas. A gente está muito mais exposto, muito mais interconectado, e as empresas têm que cuidar esse lado também. Não é só uma estratégia oficial, né, da empresa, não é só estratégia, não é o que vai para a mídia como uma campanha publicitária de uma empresa. É muito mais do que isso, né? É a cultura organizacional que, se não for bem trabalhada e gerencialmente bem tratada, isso acaba saindo, isso acaba virando assunto público, né?
Uhum,
e aí a empresa pode sofrer com isso também.
Stefânia, como é que tu enxerga a academia trabalhando essas coisas? Porque, assim, são assuntos de fronteira, né? São assuntos que a gente está discutindo, sei lá, há poucos anos, né? Uma coisa realmente muito nova. Como é que tu enxerga alguém, por exemplo, na pós-graduação, como é o caso dele, fazendo um trabalho acadêmico sobre isso, assim? Como é que tu vê isso?
Na verdade, eu acho que uma coisa é academia, outra coisa é academia na área de negócios, né? Digamos assim, estudos na área da sociologia, né, da antropologia e tal, já lidam um pouco mais com essa questão, mas não sobre o viés que a gente olha, né, sobre o viés de influências dessas estratégias das empresas de pinkwashing ou das próprias estratégias legítimas no comportamento dos consumidores. Né? Então, tanto que a própria banca do Cassiano, ela tinha uma professora, ela era da sociologia, Lelis?
E ela estava vinculada a dois programas, um de sociologia e um de antropologia.
De antropologia, perfeito. Então, assim, a gente tem ainda como uma linha, digamos, da área de negócios, né? Algum tipo de carência, né, com relação a esse tipo de estudos. Agora é que nós estamos começando talvez a nos dedicar um pouco mais, né, mas eles já vinham sendo estudados nessas outras áreas, né. Eu acho que também isso acompanha um pouco esse posicionamento das empresas, ou digamos assim, essa abertura de olhos das empresas para essa nova realidade, né. E aí, a partir do momento que esse fenômeno foi ficando latente no mercado, ele foi sendo mais estudado também dentro da área de negócios, mas ainda não é algo absolutamente comum, assim, né? Tanto que a gente teve aí participação também pela contribuição e por ser um tema limítrofe, como muitos temas na área de negócios, na área de marketing, né? Mas tivemos aí contribuição de uma professora de outra área.
Esses temas, eles são, na realidade, assim, muitos dos temas que são centrais hoje, me parece, de discussão, assim, que são muito urgentes, como essa questão da representatividade, a questão climática, a questão da fome, que nós discutimos dois episódios atrás. Esses temas, eles são muito interdisciplinares. Ou seja, a gente está entendendo, eu acho que a academia está entendendo isso cada vez mais. E as disciplinas, a economia, por exemplo, o Osmar acho que concorda comigo, é uma disciplina que tem uma certa resistência à interdisciplinaridade. A gente tem muitos colegas que são muito disciplinares ainda. Não tem nada de errado nisso, né? Mas isso denota como a área ainda precisa se abrir mais para questões mais multidisciplinares, né? Sei o que tu acha, Osmar.
Não, eu concordo contigo. Acho que é um pouco o viés que a gente tem histórico de, ao invés de a gente privilegiar o problema com o qual a gente está trabalhando, o tema com o qual a gente está trabalhando, a gente às vezes privilegia mais o método, né? E aí, bom, aí fica difícil sair da fronteira da área.
Sim.
Então, eu concordo. E tem temas, tem problemas que, por mais que a gente queira, eles não vão se enquadrar, não vão ficar restritos ao método que a gente usa, ou aos métodos que a gente usa dentro da economia.
Sim.
Agora, Resgatando um pouco o que a Stefânia falou, não sei se vocês têm essa impressão, mas eu acho que na área de negócios, não que a gente pesquise muito isso, né? Mas eu tenho a impressão que essas discussões, por exemplo, essa de diversidade, representatividade, eu tenho a impressão que na área de negócios já se descobriu isso há mais tempo. Eu acho que bem antes da gente ter isso tão evidente como marketing, como comunicação, etc., na economia as empresas já descobriram nichos, né? Então, rede hoteleira, viagem, moda, né? Então, não vou dizer que é antigo, claro que não é antigo, porque é antigo, mas assim, coisa de 10, 15 anos atrás, muitas marcas, muitos segmentos já se deram conta que aí tinha alguma coisa interessante para fazer, né? Alguma coisa nova interessante para fazer. O que a gente está fazendo, obviamente, na área de negócios agora é estudando mais esses comportamentos na economia, enfim, na administração, etc. Mas é uma realidade que eu acho que as empresas já descobriram há mais tempo. Talvez a gente esteja um pouco atrasado aí no processo em termos de investigação.
Muito bem, gente, muito bem. Vai, Stefânia.
Não, perfeito, ia dizer a verdade, eu acho que esse é um dos casos, né? Às vezes a gente quando fala com os alunos diz, olha, tá procurando um projeto, um tema para o teu projeto de pesquisa, não necessariamente ele vai vir só de uma indagação teórica, né? Ou tu vai encontrar isso só na teoria, olha para o mercado, olha para os fenômenos que estão acontecendo no mundo e vê a relevância, né? Porque às vezes essas coisas estão acontecendo muito antes no mercado do que a gente tem até tendo tempo de produzir qualquer tipo de material acadêmico. E é isso que o Osmar está falando, né? Eu acho que essas coisas aconteceram muito fortemente em termos de mercado, em termos de realidade, e agora elas estão começando a ser olhadas aí com mais profundidade pela academia de negócios.
Uhum. Perfeito, perfeito. Ótimo. Tá bem, gente. Obrigado. Algum comentário final aí, Lelis?
Não, acho que tá bem. Acho que foi. A Stefânia tocou num ponto bem interessante, né? De olhar um pouquinho, especialmente na lógica acadêmica, olhar um pouquinho fora da questão acadêmica mesmo, né? Eu não tenho que procurar ideia de pesquisa, às vezes, em revistas e periódicos científicos. Às vezes eu tenho que olhar para fora, eu tenho que viver, eu tenho que ver o que é carência social, econômica, cultural, enfim, de negócios de maneira geral no nosso entorno, né? Acho muito bacana isso.
Muito bem, valeu, Lelis, até a próxima, um abraço para ti.
Até.
Osmar, algum comentário final?
Não, gostei da conversa. Acho que esse é um tema mais contemporâneo impossível, né? Acho que certamente a gente também ganhou com essa discussão.
Ah, também.
Um abraço para todo mundo.
Valeu, abração, Osmar. Stefânia, algum comentário final?
Não, acho que era isso. Já falei bastante, dei aí meus pitacos, então agradecer aí. Bom rever virtualmente os colegas.
Beleza, obrigado, Stefânia. Valeu, gente. Então, Lelis, Osmar e Stefânia, até uma próxima. Obrigado pelo bate-papo, foi legal. Realmente um tema candente, né? Que se fala, essa palavra tão engraçada, candente. É um tema bem de fronteira e é sempre legal a gente poder trazer isso aqui. E especialmente com a academia participando, né? Pesquisando e dando a sua contribuição para um debate que é cada vez mais central. Ficamos, então, para uma próxima, tá? Um abraço para vocês. Ficamos por aqui então com esse episódio do Conversa de Fundamento. Siga a gente lá no nosso Instagram, @conversadefundamento, para receber as notificações dos episódios novos e também seguir as nossas referências, tá certo? Um abraço e até breve.